Bom, o ano mal começou, mas uma polêmica antiga volta com força total. O novo ministro das Comunicações, Ricardo Bersuini, confirmou que o ministério vai mesmo reabrir o debate sobre a regulamentação da mídia, sobre a regulamentação econômica, um recorte especial para deixar claro que não vai se mexer em conteúdo. A ideia, inclusive, segundo o ministro, é ouvir todos os atores envolvidos, ouvir as empresas de comunicação, os sindicatos, a sociedade de um modo geral.
E segundo o Bersuini, as sugestões vão ser encaminhadas ao Congresso, uma vez que cabe ao Legislativo a regulamentação de artigos da Constituição que tratam da comunicação social.
Agora, muita gente não acredita que a intenção do governo seja só uma regulamentação econômica, acha que a intenção é mesmo mexer no conteúdo, cercear, censurar. Os partidos de oposição, inclusive, divulgaram uma nota de repúdio a essa proposta. Para repercutir a iniciativa, nós vamos conversar agora com uma representante do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, conjunto de entidades que há muito tempo vem pedindo uma regulamentação da comunicação no país. Nós vamos conversar com a secretária-geral do FNDC, Renata Miele. Muito bom dia, Renata. Muito obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite para participar desse debate fundamental.
Bom, o fato é que, independente da discussão sobre se vai ou não acontecer uma proposta que mexa com o conteúdo, que tente interferir, que tente censurar, a gente tem artigos na Constituição, é exemplo de vários outros artigos em vários outros pontos da Constituição, mas a gente tem vários pontos do capítulo dedicado à comunicação social que até hoje não foram regulamentados. Eu vou citar aqui dois exemplos. Um é que os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, e a gente não tem um mecanismo legal que diga quando é que acontece o monopólio, quando é que acontece o oligopólio. Outro é sobre a regionalização da produção cultural, artística e jornalística, que diz que tem que ter percentuais em lei. Os únicos percentuais que a gente conhece são os de jornalismo e, assim mesmo, muito pequenos, né? Muito pouco jornalismo local sendo produzido com base na legislação atual, que é de 1962. Isso. A gente precisa, no mínimo, atualizar essa legislação, que é de antes da TV a cores, né? Que dirá regulamentar o restante, né, Renata?
Não, com certeza. Veja, inclusive, existe uma ação direta por omissão do Congresso Nacional, que foi apresentada ao Supremo pelo jurista Fábio Conder Comparato, justamente porque o Congresso Nacional não se manifestou nesses 25 anos de Constituição, né, no sentido de regulamentar esses artigos. Porque é explícito na nossa Constituição a necessidade de haver regras para o setor da comunicação e principalmente o setor que explora, né, uma concessão pública, porque a rádio aberta, a rádio e a televisão aberta são concessões públicas e, portanto, os seus concessionários e o processo que o Estado faz para definir e dar as outorgas precisa ser um processo público, transparente, com participação social e que respeite aquilo que preconiza a nossa Constituição. E nós não temos isso. Então, esse é um debate antigo que tem, digamos assim, se intensificou desde 2009, quando o governo Lula realizou a primeira Conferência Nacional de Comunicação. E a oposição a esta discussão, que vem principalmente dos meios de comunicação, utiliza o argumento da censura para impedir a realização desse debate. E aqui, enquanto aguardava para entrar no ar, eu ouvia aí a propaganda do como seria um mundo sem regras, né? Então, um mundo sem regras é muito parecido com o mundo da comunicação no Brasil, porque eles atuam sem qualquer observância de regras, inclusive algumas que existem e que são completamente ignoradas. E isso é danoso à democracia brasileira.
Ô, Renata, você poderia citar um exemplo dessa... caso, talvez até com algum acontecimento, um caso que ilustre essa falta de regras que campeia aí na comunicação social?
Olha, a própria questão do monopólio e oligopólio. Uhum. Né? Explícito hoje no país, né? A nossa Constituição diz que a comunicação não pode ser objeto de monopólio ou oligopólio. Isso está em sintonia com vários estudos e orientações de organismos internacionais como a ONU, a OEA e tantos outros. Por quê? Porque a comunicação ele tem papel central na democracia do país, né? Então, quanto mais diversidade e pluralidade, mais democrática pode ser considerada aquela sociedade. Hoje, no Brasil, nós temos um claro monopólio na comunicação social eletrônica, no caso da televisão e do rádio, né? As pessoas a Rede Globo de televisão monopoliza grande parte das licenças de televisão, né? Por um mecanismo que eles têm uma outorga nacional, né, da Rede Globo, no Rio de Janeiro, mas eles têm as afiliadas, que são obrigadas a reproduzir o seu conteúdo nacional, que responde por 80%, 90%, às vezes, da grade, e você não tem, por exemplo, a regionalização do conteúdo.
Uhum. Né? Com regras, inclusive, às vezes, extremamente danosas para quem é afiliado, né?
Exatamente. E, inclusive, já tem há mais de 20 anos um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, da deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, que define a questão da necessidade, percentuais e regras para o estabelecimento dessa produção regional e independente, e que não consegue ir à votação no plenário pela oposição justamente dos radiodifusores, porque tentam impor ao Brasil, que é um país continental, né, a realidade cultural, econômica, social do eixo Rio-São Paulo. Então, você tem, do Acre ao Rio Grande do Sul, uma programação que projeta cultura, que projeta o ideal de uma sociedade como sendo essa do que a gente diz, né, do Leblon e da Avenida Paulista. E isso não corresponde, isso é danoso para o Brasil. Então, quando se discute a necessidade de haver uma regulamentação da comunicação, são esses temas que se querem tratar. Então, o argumento de que se vai discutir a regulação é só econômica ou se vai ter regulação de conteúdo, porque regular conteúdo é censura, é uma maneira de tergiversar e impedir o debate. Porque, na verdade, o que eles não querem é a regulação econômica, porque isso significa perda de poder decisório sobre aquilo que a população assiste. Uhum. Né? Então, isso também significa perda de poder político. Ficou explícito durante o processo eleitoral como a mídia brasileira pode influenciar os destinos da nação, né? E quanto mais concentrado o meio de comunicação, maior esse poder de fogo, né? E fica claro que é isso, esse poder político e econômico que eles não querem perder. Lógico que não há nenhuma proposta de regulação de conteúdo no sentido de regulação de conteúdo pré-veiculação, para decidir se aquilo deve ou não ser veiculado, nenhuma discussão. Basta o ouvinte, a pessoa mais interessada no assunto, procurar as propostas existentes, não existe uma vírgula com relação a isso.
Agora, você, Renata Miele, os atores envolvidos nesse debate trabalham com a perspectiva de que a gente tenha uma legislação que seja tão rigorosa como é a legislação que outros países já adotam e já adotam há muitos anos? Vamos citar aqui só um exemplo, né? Nos Estados Unidos, que a gente imita em vários sentidos, nunca imitou nesse sentido, ninguém pode ter um jornal e uma rádio na mesma localidade. Não pode, uma rádio e uma TV, impossível, então. O New York Times, que é um grupo de mídia poderosíssimo, um grupo de imprensa poderosíssimo, nunca nem se arriscou a comprar um outro jornal, porque ele já tem uma fatia tão grande de mercado que ele teria essa compra vetada, né? Pelos órgãos concorrenciais. Ele acaba investindo e aplicando seus ativos em outras áreas, porque ele não pode expandir na sua área de atuação. Só para a gente citar aqui exemplos que já estão mais consolidados, mas a gente tem exemplos recentes na Argentina, o próprio Uruguai está no processo de aprovação da sua lei. A gente tem regulamentação acontecendo na Europa por meio do Parlamento Europeu, uma discussão intensa lá. A gente tem o relatório Livingston na Inglaterra muito recentemente. Quer dizer, é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro. A perspectiva de vocês... Porque às vezes a sensação que eu tenho é que a tecnologia vai se tornar obsoleta e a gente não vai conseguir regulá-la. A TV aberta é algo que está começando a pertencer ao século passado. E a gente, minha filha, por exemplo, não sabe mais o que é TV aberta. Claro, o negócio dela é Netflix. E a gente não vai conseguir nem regulamentar, nem quando ela já não tem mais importância.
Não, olha, eu acho que nós temos que ser otimistas. Mas esse otimismo, ele precisa estar... bastante calcado numa ação política bastante determinada dos movimentos sociais, da sociedade e de todos aqueles que acreditam que esse debate é fundamental para o avanço da democracia brasileira. A TV aberta vai ter o switch off, né? E nós vamos passar à TV digital. Mas a TV digital também é objeto de outorga e concessão, né? Então nós temos sim, apesar de estarmos vivendo um momento de avanço tecnológico e de termos várias plataformas de mídia operando simultaneamente, né? A proposta de o que nós estamos discutindo aqui neste momento é a regulação do serviço da comunicação social eletrônica, ou seja, aquela que é objeto de concessão do Estado brasileiro. Nós não estamos nem avançando no caso do jornal impresso ou das revistas, que a Inglaterra avançou em função dos escândalos dos tabloides, né? E que é preciso haver regras estabelecidas também para essa, para a atuação desses veículos. Que tipo de regra? Direito de resposta, por exemplo.
Correto. Desculpa te interromper, mas era justamente isso que eu queria te perguntar, Renata Miele, que é a secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, nesse aspecto prático, pontual do direito de resposta, que é uma coisa que se fala sempre quando vem à tona qualquer coisa que envolva responsabilidade da mídia, dos veículos de comunicação, a gente sempre lembra do direito de resposta. A gente conhece casos de vidas que foram acabadas, de pessoas que tiveram a carreira profissional aniquilada por causa de erros da imprensa. Exatamente. A regulamentação, todo esse trabalho vai passar por essa questão, por exemplo, do direito de resposta, se a mídia veiculou uma informação errada, equivocada sobre determinada pessoa, essa pessoa terá o mesmo espaço, o mesmo tempo na mídia para que a imagem dela seja refeita, para que a correção seja feita. Isso passa por esse trabalho aí da regulamentação ou isso já cai na seara do conteúdo e não vai se discutir? Como é que vai ficar isso, Renata Miele?
Então, olha, veja, essa é uma discussão, eu posso te dar a minha opinião, como vai ficar, isso nós temos que
ver. Sim, não, né? Mas já, a sua opinião já vislumbra aí um horizonte.
O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação tem trabalhado a coleta de assinaturas de um projeto de lei de iniciativa popular por uma mídia democrática, né? Que, na verdade, em função da ausência do papel do Estado como... fomentador desse debate, né? Como não havia uma iniciativa do governo em estabelecer essa discussão pública, nós nos colocamos o desafio de colocar no papel o que, ao nosso ver, seria uma proposta mínima de discussão em torno da regulação dos meios de comunicação. E nossa regulação é basicamente, nossa proposta é basicamente uma regulação econômica, né? Que tem obrigações de conteúdo positiva, como essa questão do conteúdo regional, do conteúdo independente, né? E lá nós também prevemos o direito de resposta. Mas é preciso discutir o direito de resposta para além da mídia eletrônica. É preciso discutir o direito de resposta para a sociedade brasileira. Também há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. Né?
Projeto de lei do senador Requião, que já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara.
Isso, exatamente. É relatado pela deputada Luciana Santos. Chegou quase a um acordo para ser votado naquele momento do debate do decreto de participação social. E aí ali não foi possível avançar na discussão. É o melhor projeto? Não. Ele poderia ser muito aprimorado? Poderia, mas não é essa discussão, né? Nós precisamos partir de ter alguma regra sobre isso.
Qualquer regra é melhor do que a ausência de regra.
Exatamente.
Né?
E eu gosto de citar um comentar, quando foi aprovado no Senado, eu estava no rádio, eu estava no carro ouvindo rádio. E eu estava ouvindo uma rádio que tem um programa de debates. E nesse programa de debates, o âncora disse, né, o jornalista disse, olha, acabou de ser aprovado no Senado um projeto que visa coibir a ação do jornalista, que é o projeto do direito de resposta. Seu objetivo, como outros, em outros países aqui da América Latina, é constranger a liberdade de expressão. Você concorda com o direito de resposta? Então, veja como é posto a discussão para a sociedade.
Ela Quem é que vai concordar depois de um prólogo
claro,
desse?
Claro, né? Exatamente. Então, há uma editorialização da discussão em torno da regulação da comunicação. É preciso superar essa esse processo de condução da opinião pública para que ela se torne contrária à regulação. Nós estamos lutando contra um senso comum. E por que se estabelece esse senso comum? Porque os meios de comunicação, porque os partidos de oposição que lançaram essa nota, principalmente o PSDB e o DEM, né, e o PMDB junto, dizendo que são da base do governo, mas não vão fazer nada que seja contra os princípios deles. Que princípios? A liberdade de expressão? Pois o novo ministro disse que qualquer debate respeitará aquilo que preconiza a Constituição da garantia da liberdade de expressão. Hoje nós temos realmente liberdade de expressão na sociedade brasileira? Nós temos liberdade de expressão de uma parcela privilegiada da sociedade que é detentora de outorgas e proprietários de veículos de comunicação? Porque comunicação é uma coisa muito mais ampla. Então, a veiculação dessa diversidade cultural, de pluralidade de ideias e opiniões na sociedade, não estão presentes na comunicação brasileira.
Agora, Renata, o que leva o fórum a acreditar que agora vai, que dessa vez a gente tem perspectivas realmente melhores? Porque qualquer tentativa de regulamentação já e de regulação já esbarrou em um muro muito forte, uma resistência muito forte, especialmente por parte do Congresso, retroalimentada pelos grandes veículos de comunicação. Vamos citar aqui o Conselho Nacional de Jornalismo, Conselho Federal de Jornalismo, que o próprio governo, depois de uma saraivada de críticas, recuou e retirou. Depois nós tivemos a Ancinave, que era uma tentativa de transformar a Ancine numa agência, para além de uma agência de fomento, numa agência também de regulação. E também o governo recuou sequer antes de mandar, porque a peia foi tão grande, né, que o governo também recuou. Qual é a expectativa que os militantes dessa área têm de que agora vai?
Olha, eu acho que todo processo político, ele precisa de um período de maturação e de consolidação na sociedade, né? A conjuntura nacional hoje não é mais favorável ou menos favorável a esse debate. Eu acho que não houve uma alteração substancial do ponto de vista da conjuntura política que dissesse, ah, não, agora ficou mais difícil, ou não, agora ficou mais fácil. Mas a questão é que há certas discussões que o próprio processo político vai amadurecendo. E, eu não me recordo se foi no Estadão, acho que foi no Estadão, a repercussão da posse do ministro Berzoini, que o Slaviero, que é o presidente da ABERT, ele fez uma ponderação no comentário dele a respeito dessa possível debate. Ele disse, olha, temos que ver qual é a proposta. Se a proposta não contiver nenhum processo, nada que atente contra a liberdade de expressão, nós vamos discutir alguma coisa assim. Não saiu dizendo, olha, somos contra qualquer tipo de regulação, apesar que nós sabemos que eles são. Mas vai havendo um processo de, olha, mesmo setores de oposição já percebem, alguma discussão em torno disso vai ter que ser feita, porque isso está avançando em vários países.
E aí, só lembrando, ontem eu brincava a respeito desse assunto com os amigos na internet, dizendo que a Suécia, que foi pioneira na garantia da liberdade de expressão em lei, né, da liberdade de imprensa, mais especificamente, ela o fez em 1766. 150 anos depois, ela percebeu que a liberdade era muito boa, mas precisava de algo de regulação e começou o processo de regulação. Como a gente teve a nossa garantia total de liberdade de imprensa garantida na Constituição de 88, em 150 anos é possível que a gente consiga também alcançar o patamar que a Suécia alcançou, né, que é invejável, né?
Não, mas olha, eu sou otimista dentro dessa perspectiva do processo político, entendeu? Acho que nós não vamos esperar tanto tempo.
Não vai
mais
ser necessário 150 anos.
Eu acho que não. Eu acho que o governo sinaliza para isso, né? Uhum. A eleição sinalizou para isso. Eu acho que a própria postura da mídia, né, dos atuais concessionários e dos conglomerados de comunicação no processo eleitoral também contribuiu, porque eles tiveram uma atuação muito politizada no processo eleitoral, uma atuação de oposição clara. Uhum. O episódio da Veja foi talvez a gota d'água, né? E acho que a manifestação da então candidata, uhum, né, na televisão, talvez tenha sido uma das manifestações, um dos pronunciamentos mais contundentes contra esse tipo de atitude dos meios de comunicação. Então, nomeou um ministro que tem um perfil político, que até então era o secretário de Relações Institucionais do governo, né, que assumiu com um discurso bastante focado nessa pauta, nessa agenda política, né? Então eu acho que a própria Confecom, né, a Conferência de Comunicação, os que participaram, né, talvez os próprios Abert, a ANER, né, são as entidades da uma parte, né, da radiodifusão que envolve a Globo, né, e os jornais, tenham se arrependido de não ter participado daquele processo, porque ele mostrou que não existe um bicho de sete cabeças do lado de quem discute a necessidade de regulamentar. Eu acho que os atores privados que participaram da Confecom perceberam isso. É possível, sim, construir pontes de diálogo entre a sociedade e os empresários. É possível construir consensos, nem todos serão possíveis, mas eu acho que com o diálogo nós vamos conseguir avançar. Nós não vamos conseguir a pauta máxima do movimento social que reivindica e que luta há tantos anos? Possivelmente não. Mas nós também não vamos ficar na ausência de regras. Uhum, então, claro, esse debate deve seguir para um denominador comum daquilo que for possível ser estabelecido com a realidade da democracia brasileira. Agora é preciso que o Congresso Nacional, depois de feito esse debate, dê continuidade e encaminhe essa discussão. Porque um problema grave que nós temos e que é um obstáculo importante para essa discussão é o fato de termos, como parlamentares, tantos concessionários de rádio e televisão no Congresso. Porque o processo da década de 80 e início da década de 90, de você conceder outorgas como moeda de troca para votação de projetos, e isso foi pernicioso, né? Então você hoje tem o que a gente chama de coronelismo eletrônico.
Esse é o grande entrave da regulamentação, na tua opinião, Renata?
No Congresso Nacional, não tenho dúvida. Uhum. Né? Eu acho que fora, o debate público fora do, uhum, Congresso, esse não é o principal obstáculo, talvez, é um dos. Mas por que os projetos de lei que existem no Congresso Nacional sobre o tema não caminham? Uhum. Por que o projeto de lei de regionalização de conteúdo nunca foi votado no Congresso Nacional? Porque a bancada que atualmente representa os concessionários de rádio e televisão não permite a votação desses projetos.
Bom, agora a sociedade conseguiu já alguns avanços, como por exemplo em relação ao marco civil da internet, né, pressionando, ajudando aqui na construção do modelo. Isso nos dá alguma perspectiva favorável. Agora preciso regulamentar também, né? Preciso que o governo também faça a parte dele, e aí a gente está diante de uma tarefa urgente no que diz respeito à comunicação, que é a regulamentação do marco civil da internet.
Sim. Sim, esse é um debate muito importante. Nós tivemos alguns avanços nos últimos anos, né? O Marco Civil da Internet é um exemplo importantíssimo, né?
A lei do SEAC também, né?
Eu ia falar exatamente sobre isso. Nós conseguimos avançar em alguma coisa na regulação, uhum, da comunicação com a lei 12.485 do serviço de acesso condicionado, TV por assinatura, como o pessoal conhece, né? Que estabeleceu cotas de veiculação de conteúdo nacional nas TVs pagas, que antes você tinha canais com 100% de conteúdo estrangeiro, o que é um problema para o estabelecimento da cultura nacional e tudo, então isso foi importante. E outras regras também de regulação econômica dentro da lei do SEAC. Então nós vamos conseguindo alguns avanços, né?
Perfeito.
Agora acho que o Marco Civil é outra etapa importantíssima desse debate, que vamos iniciar agora no começo de 2015 o processo de debate em torno da regulamentação. É preciso que a sociedade se organize, né? Para que a gente possa garantir as conquistas que foram obtidas com a aprovação do projeto na Câmara.
Sem dúvida. Nós conversamos com Renata Miele, com certeza conversaríamos muito mais, mas oportunidades não vão faltar se esse debate realmente for à frente, como é a promessa, como é o compromisso do ministro das Comunicações, Ricardo Bezzoini. A Renata é secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, um fórum que reúne, se não estou enganado, mais de 100 entidades que lutam para que essa regulamentação da comunicação, especialmente a regulamentação do que já está de princípio lá na Constituição, seja feita agora com um atraso, mas enfim, seja feita. Renata, mais uma vez, muitíssimo obrigado e fica aí o convite para que voltemos a conversar durante todo esse processo, que certamente será longo e intenso.
Eu agradeço muito o convite para participar e estamos sempre disponíveis para discutir esse tema. Eu tenho certeza que o debate vai ser intenso, concordo com isso, e acho que vai sair ganhando a sociedade, a democracia brasileira, que sempre vai se consolidando e se fortalecendo com um debate público tão importante como esse.
Obrigado, Renata, pela tua participação.
Obrigada, Lincoln. Um abraço a todos.
8h39.
André Juste, vamos ter trabalho com esse assunto, né?
Vamos, durante sim, vai o dar ano. Mas é um assunto interessante, ainda mais para nós, né? Que é o nosso.
Até porque precisa desmistificar muito, né? É claro que é preciso ter cuidado sempre, né? A gente passou um período de 21 anos sem qualquer liberdade. Sem qualquer, não, também é um exagero, né? Mas sem total liberdade de comunicação, sem total liberdade de expressão, é preciso cuidado, é preciso cautela, mas é preciso desmistificar essa...
A gente sabe que a liberdade de expressão, ela incomoda setores da sociedade, seja em que lado que eles estejam, incomoda. Mas eu, pelo menos, tive até o privilégio, a oportunidade de ver de perto essa primeira Confecon, que aconteceu, se não me engano, em 2007. E, pelo menos ali naquele momento, não notei qualquer proposta de regulação de conteúdo, limitação de conteúdo.
Eu fui delegado da Confecon e tenho muito orgulho de ter participado daquele processo.
Não me lembro de ter visto nada em relação ao conteúdo.